Olá a todos, vai começar mais um podcast Direito para sua empresa. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, Raquel Lacerda. A Raquel, ela é estudante de direito, estagiária, bolsista e uma grande entusiasta no direito. Raquel, fala um pouquinho para a gente da sua experiência.
Bom, como o Eric falou, eu faço o curso de Direito da Universidade Federal do Pará, né, a graduação. E logo cedo, no início da faculdade, eu comecei a me interessar pelo mercado. Então, isso me fez ingressar no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no qual eu tive muitas experiências, principalmente no âmbito do civil empresarial. Durante esse período, eu tive muito contato com contratos de empresas, de recuperação judicial. Isso me abriu muitos olhos para essa relação jurídica empresarial e de que forma essas empresas vêm se comportando dentro do mercado nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos. Peguei processos mais antigos do que eu, com cerca de 24 anos dentro do Tribunal de Justiça. Isso me fez refletir muito e ter muito mais interesse a respeito do caso. Atualmente eu estagio no Ministério Público do Estado do Pará, na área civil também, com ampla desenvolvimento, né, na parte de relações cíveis, né, de todos os aspectos, mas principalmente com foco nas relações sociais, né? Eu faço estágio numa promotoria de justiça que lida especificamente com essas relações. E também sou bolsista PIBIC da Universidade Federal do Pará, né, com patrocínio da Universidade Federal do Pará, e pesquiso há cerca de 2 anos sobre a reforma trabalhista e os impactos que essa reforma veio trazendo para as empresas e para os empregados, bem como em outros aspectos, como a terceirização, por exemplo.
Muito bacana, Raquel. Eu acho que é muito legal ver estudantes de direito com tanta experiência. E eu acho que é isso que o mercado precisa, de novos advogados que tiveram uma série de experiências durante a graduação, porque clientes precisam de bons advogados que tiveram uma boa preparação, o máximo de experiência possíveis, ligações, enfim, muito bacana.
Bom, o tema do podcast de hoje é demissão em tempos de coronavírus. E a gente vai conversar um pouco, vai fazer algumas perguntas para saber como é que os advogados vêm lidando com essa questão, né, em relação às empresas e como as empresas devem reagir. E aí a gente vai debatendo isso no decorrer do podcast. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: de que forma a empresa deve reagir nesse tempo de coronavírus? Quais as medidas ela deve adotar? De que forma ela tem que se precaver? Qual é a opinião do advogado especializado na área?
Bom, eu acho que o empresário, ele tem que tomar muito cuidado nesse momento. Porque o empreendedor, ele sabe que o maior bem na empresa dele não é o serviço que ele presta, mas são as pessoas que trabalham para ele. Então, se ele teve o cuidado de fazer um grande processo de contratação, não contratou de forma urgente, com pressa, ele tem ali pessoas de extrema confiança que fazem o serviço de forma correta. Se ele é aquele empresário que demora para contratar, mas é rápido para demitir, quando tem um funcionário ali que não está agindo de forma correta, perder um funcionário nesse momento pode ser fatal para o negócio. Mesmo porque talvez ele não consiga contratar novamente a pessoa, ou muito menos consiga contratar uma pessoa do mesmo nível, ali talvez em 1 mês, 2 meses, sem contar o tempo de aprendizagem, que é enorme para treinar um funcionário. E nesse momento é muito importante a ajuda de um profissional especializado na área. Ali um advogado trabalhista para empresas, que vai sentar junto com o dono do negócio e montar um plano de ação, um plano de ação de riscos, um plano de ação para gerir esse tempo de crise, que ele vai apresentar para o empreendedor as medidas provisórias que foram feitas pelo governo, os decretos, projetos de lei, para combater essa crise. Que elas permitem desde suspender o contrato a reduzir o salário e a jornada de forma proporcional, podendo reduzir o salário em até 70%, sem contar a capacidade e a possibilidade de antecipar férias do funcionário. Então, o que eu digo agora é: tenha calma, monte seu plano de gerir a crise para você conseguir sair desse mar vermelho, e conseguir voltar com força total.
Muito bacana, Eric. Realmente é algo a ser levado em consideração nesse período, porque a saúde da empresa ela está diretamente ligada aos colaboradores e não só isso, né? Tem sempre o fator social. Então, nós devemos sempre nos ater a esses pequenos detalhes que fazem muita diferença na saúde, tanto dos colaboradores quanto do negócio. Em relação ao plano de atuação, depois que o advogado e o empregador eles fazem esse planejamento, quais são as medidas a serem tomadas e de que forma eles podem prever os acontecimentos posteriores?
Ah, legal, Raquel. Bom, lógico que cada advogado vai ter o seu plano de ação, mas eu acho que em relação ao plano de risco para gerir a crise, eu acho que o mais importante para aconselhar ali o empreendedor, a empresa, é de registrar. Se vai reduzir o salário, se vai suspender, faça um contrato individual, mesmo porque, nesses casos, o empregado ele precisa aceitar. Mas eu vou dar um outro exemplo. No caso das férias, envie uma notificação para o empregado 48 horas antes, mesmo porque a medida provisória também informa que é necessário esse tipo de aviso, mas mesmo que não fosse, é importante que a empresa registre todos os seus atos, principalmente o que envolve alteração de contrato, o que envolve qualquer coisa que se chegue próximo disso. Você precisa se armar de medidas para lutar contra uma possível ação trabalhista no futuro e que talvez te dê um prejuízo de milhares de reais. Então, essas medidas são muito importantes.
Muito bacana, Eric. De fato, é uma coisa que as empresas elas precisam se atentar. Porque quando você tem um profissional capacitado para lidar com aquela situação, principalmente quando é um profissional que está atualizado juridicamente, quando ele entende quais são as modificações trazidas, principalmente no período de pandemia, ele vai poder aconselhar de forma mais concreta, de forma mais consciente, o empregador que está passando por esse momento. Em relação à demissão no período de pandemia, eu gostaria de saber de que forma esse empregador pode fazer isso, se ele pode fazer isso, né? Porque nós já vimos diversas decisões judiciais, e aí não entraremos no mérito se estão corretas ou erradas, que estão desconsiderando o pagamento dos aluguéis, que são relações cíveis também contratuais, ou mesmo com a significativa diminuição desses valores no período de pandemia em decorrência da crise econômica.
Bom, ótima pergunta, Raquel. Eu acho que as pessoas estão procurando muito sobre esse assunto, se é possível demitir durante a pandemia. Bom, sim, é possível demitir durante esse tempo de coronavírus, mesmo porque não teve nenhuma mudança de legislação, uma nova medida provisória que impedisse que as empresas demitissem seus funcionários. Só que justamente por não haver mudança, é que o empresário tem que tomar cuidado, que ele não vai poder demitir de forma comum um funcionário que é gestante, que é membro da CIPA, um dirigente sindical ou seu suplente. O porquê? Porque essas pessoas elas têm estabilidade provisória. E quando a pessoa tem estabilidade provisória, ela só pode ser demitida se ela cometer uma falta grave.
Então, Eric, é realmente um questionamento que vem sendo trazido tanto para a sociedade jurídica quanto para a sociedade comum, né? Porque os empresários eles entendem de gestão, administração das empresas, mas normalmente eles não entendem muito sobre esse aspecto do direito, salvo algumas exceções. E então, eu acho que é uma dúvida que é muito relevante. E eu acho que é comum a pessoa perguntar sobre isso, não é algo extraordinário. O empregador ele não tem obrigação de saber desses detalhes, tanto é que ele precisa ser assessorado, né, de forma mais completa por um profissional da área. Outra dúvida que vem sendo muito trazida, discussão também, é se o empregado pode ser demitido sem justa causa, caso não aceite redução de salário.
Sim, boa pergunta, Raquel. Pode haver demissão nesse sentido, e mesmo porque as medidas de suspensão ou redução de jornada foram ofertadas pelo governo como uma forma de proteger o emprego e a renda, né? Então, no caso de o empregado não concordar com a suspensão ou o sindicato não realizar o acordo coletivo, a empresa pode optar por mantê-lo, o empregado, né? Ou simplesmente demiti-lo.
Entendi, Eric. E quanto ao empregado que aceitou o acordo para ter o seu salário suspenso ou então reduzido, ele pode ser demitido sem justa causa nesse período?
Bom, na verdade, isso é uma grande armadilha para as empresas, né? Mas o que acontece? Respondendo primeiro a tua pergunta, sim, é possível demitir um empregado que aceite ter seu salário reduzido, ter seu contrato suspenso. Mas o que acontece? O governo concedeu para essas pessoas, tem seu contrato suspenso, reduzido, uma espécie de estabilidade provisória. Só que ela é um pouquinho maquiada. Como é que é? Como é que funciona? É assim, pelo período que ele tiver seu salário reduzido, suspenso, ele vai ter estabilidade provisória e pelo mesmo período que ele voltar. Ou seja, se ele foi aceitou a suspensão e a redução por 60 dias, ele vai ter estabilidade provisória por 60, mais 60 quando voltar. Só que essa estabilidade provisória que o governo estabeleceu, o que ela garante? Ela não garante um emprego em si. Ela garante uma indenização que pode ir de 50 a 100% do salário que ele teria direito nesse período. Entendeu? Então, é por isso que as empresas têm que tomar muito cuidado quando vão demitir nessa modalidade. Porque, talvez ali o empregado ou a empresa esteja pensando, eu vou demitir aqui, ele já está com 30 dias de salário reduzido, vai faltar mais 30, mas eu vou demitir logo porque eu posso. E às vezes ela não toma conta, não toma nota dessa indenização. Sem contar que se não for feito corretamente, ali quando o empregado sai, ele mostra para um advogado especialista em direito do trabalho, ele vai apontar o erro. E pode ser uma indenização de muitos reais, entendeu? Uma indenização que pode ser avassaladora, principalmente porque as empresas costumam ser mais ou menos no mesmo sentido, então um pode pegar de testemunho um outro, e isso é um golpe realmente bem fatal. Bom, gostaria de agradecer a presença da Raquel, mesmo porque é muito bom gravar na presença de uma pessoa da área, de um entusiasta, de seja uma pessoa que seja um estudante de direito, um estagiário.
Bom, eu que agradeço, é sempre muito enriquecedor participar desses debates. Eu acho que é muito importante para a comunidade acadêmica como um todo, assim como a comunidade empresária, mercantil, para que consiga compreender essas mudanças e que consiga lidar, né, principalmente nesse período de pandemia. Eu agradeço muito, Eric, por ter me convidado a participar desse podcast e espero participar numas próximas vezes.
Bom, e fica o convite aqui para as pessoas que também são entusiastas para os temas de direito para empresas, que elas podem entrar em contato com a gente, que a gente pode gravar junto, né? É sempre bom e enriquecedor gravar com pessoas interessadas, né, no assunto. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gosta do podcast Direito para Sua Empresa, siga a gente no seu tocador de podcast. Procure a gente pelo Facebook, Instagram, LinkedIn. E se tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, mande mensagem para a gente. Até a próxima, pessoal!